Bom, para a gente repercutir essa votação e essa confusão, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, está na ponta da linha. Bom dia, deputado. Obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia a todos os ouvintes.
Está meio rouco, né, deputado? Ontem foi complicado lá a sessão.
Deputado, o senhor desse tamanho, por que o senhor não botou moral naquele... O senhor desse tamanho, por que não botou moral ali naquele negócio?
Na verdade é o seguinte, a segurança orientou que no momento da invasão, que se perdeu o controle, que eu e o relator não se tirássemos do local. Foi isso que fizemos. Até porque não há como diminuir a gravidade do que aconteceu. Eu acredito que os agentes penitenciários foram orientados por lideranças que não estão conduzindo o processo de forma a se chegar ao bom resultado. A Câmara não pode votar sobre coação. E avançamos ontem, aprovamos o texto base, já deliberamos sobre alguns destaques, mas infelizmente não podemos concluir o trabalho em função de uma indevida invasão do local por manifestantes, nesse caso, os agentes penitenciários.
E agora, deputado Carlos Marum, os destaques vão ser analisados quando? A previsão é que seria hoje, logo no dia seguinte. Isso vai acontecer ou a comissão decidiu para a próxima semana?
Na verdade, a comissão não se reuniu, né? Eu vou tomar decisão. A decisão é que nós voltaremos nos reunir na próxima semana. Eu quero efetivamente analisar, juntamente com a direção da casa, a questão da segurança. Não é possível. O que aconteceu não pode voltar a acontecer. Não devia ter acontecido, não pode voltar a acontecer. Quer dizer, a coação física do parlamentar, no sentido de que ele vote em conformidade com os desejos de A, B ou C, ela não é admissível numa democracia. Então, a decisão que eu tomo é de reiniciar a semana que vem, vou avaliar o dia, mas nós temos que analisar a questão da segurança.
Perfeito.
Não é possível o retorno desse trabalho nessas condições.
Agora, na reportagem da Silvia Munhato, ela lembrou que os agentes penitenciários tinham sido incluídos, mas depois foram retirados. Há possibilidade de incluí-los novamente, deputado Carlos Marum?
Na comissão não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. Independentemente do mérito, que eu até sou um daqueles que defendi a inclusão, porque eu entendo que existe muita semelhança, principalmente em termos de risco, entre a atividade de agente penitenciário e a atividade policial. Por isso, eu sou um daqueles que defendi a sua equiparação. Mas, independentemente do mérito da justiça do pleito, o método utilizado, ele não foi adequado. Eu volto a dizer que acredito que algumas pessoas da própria categoria estão liderando esses agentes de forma nefasta e, efetivamente, se alguma outra medida vier a ser tomada em relação a essa questão, será no plenário. Como, por sinal, em relação ao que, por sinal, nós havíamos nos comprometido durante, inclusive, a reunião da comissão.
Agora, deputado Carlos Marum, os destaques não são pouca coisa, né? Eles têm até o potencial de mudar de maneira substancial o relatório. Como é que o senhor está avaliando que vai ser esse processo?
Eu acredito que nós continuaremos a votação, o governo tendo maioria, como teve até o momento em que a sessão foi indevidamente interrompida. Não vejo aí alterações. Deve todos os destaques, salvo se houver acordo em torno de algum, os destaques devem ser rejeitados.
Se houver em torno de algum, qual é o assunto que potencialmente o senhor vislumbra?
Eu vi que havia um consenso, estava se estabelecendo um consenso em torno da questão da judicialização do fórum da aposentadoria por invalidez. Que havia uma ideia, um relatório. No relatório estava posto que esses deveriam ser tratados pela Justiça Federal em Brasília, na capital, mas na discussão já estava evidente para mim que essa questão ia ser derrubada, ou seja, ia se manter a possibilidade de que em locais mais próximos da moradia do trabalhador isso pudesse ser discutido. E pelo que eu via, avançava para a aprovação desse destaque.
Agora, deputado Carlos Maron, o governo fez uma opção estratégica, né, tática, de fazer algumas substituições para garantir a aprovação, removendo algumas resistências. Isso não pode, em certa medida, artificializar o relatório final e ele não ficar, digamos, compatível com aquilo que a média do plenário deseja votar? E aí isso é uma vitória, tá? Mais expressiva na comissão, mas na hora que a coisa for para o plenário enfrentar mais resistência? Ou faz parte do jogo, é isso mesmo, tem que ganhar na comissão para já adiantar o processo e aí no plenário negocia-se o que precisar ser negociado de novo?
Na verdade, não houve risco, em nenhum momento houve risco do relatório não ser aprovado na comissão.
É, isso é fato. Não.
Todavia,
até por conta desse mecanismo que existe só na comissão, que é a substituição de membros.
Não, e a verdade é a seguinte mesmo. Eu acho que quantos foram substituídos?
Três,
cinco.
Né?
Cinco.
Né?
Acho que você é quase cinco, né, deputado?
Não, mas uma foi ao final, porque o deputado Baldi teve que retornar à sua cidade e houve uma substituição depois da votação do texto principal. Eu entendo que até o texto principal eram três os substituídos. Um do PSDB, o Erivelton do PEN. Eu que eu lembro, as substituições recentes eram essas. Houve a substituição do deputado Valdir, do delegado Valdir, mas já há bastante tempo. Do DEM, o Aleluia foi por motivo de viagem. O deputado Aleluia não se encontra. Então, o que as substituições fizeram foi realmente, talvez, aumentar os números, né? Tornar a vitória mais folgada. Mas em termos de aprovação na comissão, nunca esteve sob risco essa questão. Mesmo se tivesse sido mantido a formatação original da comissão.
Agora, deputado, eu tenho certeza...
Agora, deixa eu dizer, é importante que os partidos da base tenham efetivamente entendido a importância do que está se discutindo, entendido se tratar essa questão de uma de situação basilar para o governo e não concordarem com o fato de dissidentes. Aqui, porque os partidos da base são o governo. Não concordarem com o fato de que dissidentes os representassem na comissão.
Perfeito. Agora, deputado Carlos Maron, conta aqui para os nossos ouvintes da Rádio Câmara quais foram os principais pontos do texto aprovado ontem.
Os 65 anos e 62 para o regime geral, tá? A transição começando aos 55 e 53 anos, a aposentadoria, isso, então, 55 e 53 início, em 20 anos, regime geral, 65 anos e 62 de idade mínima para aposentadoria. O tempo de contribuição, 25 anos mínimo, e a partir daí é crescente o valor da aposentadoria em conformidade com o tempo trabalhado. Quer dizer, é natural. Que aquela pessoa que contribuiu por 35 anos receba uma aposentadoria maior do que aquele que contribuiu somente por 25. Consideramos a diferenciação, as particularidades de algumas categorias, em especial policiais, professores e agricultores familiares, tá? Os professores com 5 anos a menos, então, com 60 anos, a idade de aposentadoria, os policiais com 55, a idade mínima, e os produtores rurais com 60 anos para o homem e 57 para a mulher. Ficou estabelecido como piso de aposentadoria o valor de um salário mínimo, de aposentadoria ou pensão, Então, pode haver benefício inferior a esse. Deixa eu ver. Mas esses são os pontos principais.
Perfeito. Agora, o senhor acha, Carlos, deputado Carlos Marum, que o obstáculo para a aprovação desse relatório final tem sido aí o desconhecimento das mudanças feitas pelo senhor à proposta original do governo?
Eu acredito que, digamos, desconhecimento e ainda uma, talvez, não ter permeado na Câmara o sentimento da real necessidade. Ninguém me procura para dizer que a reforma da Previdência não é necessária. Tá? Então, eu acho que, sinceramente, quem acha que uma reforma da Previdência é necessária não está defendendo uma maquiagem na Previdência. Nós já fizemos ajustes importantes no texto, abrimos mão, obviamente, da questão fiscal, segundo o governo, um quarto da economia prevista nos próximos 10 anos deixou de existir em função das modificações que implementamos. E o que agora tem que acontecer é que os deputados e deputadas têm que ter responsabilidade em relação ao que está se discutindo.
É, o senhor falou que foi necessário aí abrir mão, né, de algumas coisas aí, essa nova versão da Previdência. O senhor acha que vai exigir do governo alguma medida adicional para compensar a perda fiscal com essas mudanças feitas?
Não. Nós entendemos que as medidas e os ajustes que tornaram, digamos, mais humano o projeto, eles também foram tomadas essas decisões com observância do ajuste fiscal. Então, nós estamos aí, esse projeto, em sendo aprovado, ele garante não só um projeto não abrupto, e garante que durante 25 anos as contas públicas brasileiras terão saúde, garante a saúde das nossas contas públicas por 25, 30 anos.
Certo. Então, não há aí nenhuma possibilidade de elevação de impostos ou da dívida pública para compensar essa perda fiscal?
Não. Essa perda fiscal, eu repito, não sei quais são as estratégias de governo. Obviamente, não sou ministro da Fazenda para afirmar isso. Mas entendo que nos foi solicitado, ou seja, uma reforma que permitisse uma volta do crescimento da economia, eu penso que nós estamos conseguindo com esse texto. Nós temos um bom projeto para uma questão necessária, ou seja, nós temos uma boa solução para um grande problema.
Perfeito.
Bom, o que vinha gerando apreensão, deputado Carlos Marum, em boa medida, eram as declarações de um correligionário seu no Senado, o líder Renan Calheiros, que vinha dando declarações, digamos assim, bem preocupantes para o governo em relação ao prosseguimento da reforma da Previdência. Mas ontem, depois de várias reuniões, me parece que ele foi, para usar uma expressão que talvez não seja mais adequada, mas enquadrado por correligionários do partido. Isso tranquiliza o governo em relação a como o processo vai se desenvolver a partir do Senado, a partir da aprovação na Câmara?
É evidente que nós estamos discutindo a reforma da Previdência na Câmara, ao mesmo tempo que o líder da maior bancada do Senado se posiciona frontalmente contra ela. Não há como negar que isso é um fator de intranquilidade que isso estava atrapalhando sobremaneira o processo. Então, no caso de efetivamente se consolidar o que está posto no noticiário, ou seja, o senador Renan haja visto que é o líder, do PMDB, que é o partido,
que é o seu partido,
do presidente da República. É o meu partido. Que vai se posicionar em conformidade com o pensamento da maioria da bancada, isso nos traz satisfação, porque nós sabemos que a maioria da bancada do PMDB é formada por senadores responsáveis que sabem da necessidade da implementação dessas mudanças.
Ok.
Ontem, inclusive, o senador Renan Calheiros se posicionou a favor dos trabalhadores numa reunião com as centrais sindicais com relação à reforma trabalhista. E ele, inclusive, chamou os trabalhadores para irem às ruas contra essa reforma que chegou lá no Senado. Isso pode acontecer com relação à reforma da Previdência? Não pode atrapalhar o andamento aí dessas negociações para aprovação da reforma?
Não, veja bem, eu não vejo, não entendo que ele tenha se posicionado. Ele se posicionou de forma favorável aos sindicatos, que são coisas diferentes. Não há como, nesse momento, confundir o interesse dos sindicatos com o interesse dos trabalhadores. Nós temos a convicção que nós estamos nos posicionando a favor dos trabalhadores a partir do momento que estamos possibilitando a série de atividades que já existem na prática, estamos abrindo a possibilidade de uma geração de empregos através de uma modernização da nossa legislação trabalhista. Então, não há que se confundir. O senador Renan, digamos, se tornar um baluarte de defesa dos trabalhadores, é a mesma coisa que a gente acreditar que o Zico se posicionasse como líder de torcida dos vascaínos. São coisas que não tem possibilidade. Você lembra do Zico? O Zico é o jogador símbolo do Flamengo, há pouco você viu.
Lembro, claro.
Como chefe de torcida de uma torcida organizada no Vasco. Você tem que desconfiar que alguma coisa estranha está acontecendo. É dessa forma que eu tenho visto algumas das últimas manifestações do senador Renan. Espero, sinceramente, que estas conversas que estão acontecendo no Senado resolvam essa questão que de tão hipócrita já está partindo, já está quase se transformando em ridícula.
Quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Carlos Maron, do PMDB do Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, por conversar conosco aqui sobre a confusão e a votação de ontem e as perspectivas para a semana que vem na retomada dos trabalhos. Um ótimo dia, deputado, e até semana que vem, né, quando provavelmente voltaremos a conversar para fazer outro rescaldo.
Positivo. Muito obrigado. E até daqui a pouco vou estar pela cama. Muito obrigado. Vamos retomar o trabalho semana que vem.
Perfeito.
Agradecemos mais uma vez.